Sim. Senhores deputados, bons dias. Permitam-me que comece a reunião com um assunto dos outros assuntos, porque eu acho que é suficientemente importante para nós começarmos com ele e que tem a ver com o facto de, nas últimas eleições, no dia de reflexão, terem sido mandadas por determinada força política mensagens por SMS para eleitores fazendo, portanto, propaganda política. Naturalmente que isso foi comunicado à Comissão Nacional de Eleições. A Comissão Nacional de Eleições fez uma diligências indiciárias e confirmou e enviou para o Ministério Público. E o Ministério Público fez diligências, confirmou que efetivamente isso aconteceu, mas arquivou. E arquivou muito bem. Por uma razão, é que este ilícito criminal não está contido ou não prevê a possibilidade de se pedir a lista dos autores dos telefonemas. Portanto, não está nessa lista no artigo 181 do Código de Processo Penal. Portanto, apura-se o ilícito criminal, mas depois o Ministério Público não pode pedir quem a lista do autor do telefonema, não é? Não pode, não está nesse catálogo do artigo 181 do Código de Processo Penal. Isso, o que quer dizer que temos um crime, mas é impossível apurar o autor, não é? Portanto, eu tenho... É? A menos que ele vá lá dizer que fui eu, não é? Portanto, eu tenho aqui o documento da Comissão Nacional de Eleições e vou fazer chegar aos seus deputados para tomarem ou não uma iniciativa legislativa, não é? Foi no dia da reflexão. Sr. Deputado Pita Meja.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, sobre esta matéria, dizer duas coisas. Em primeiro lugar, chamar a atenção de todos, peço que isso será já do conhecimento geral, que, por iniciativa da nossa Presidente da Assembleia da República, há um grupo de trabalho chamado a Consolidação Legislativa e que um trabalho que está neste momento a ser feito muito profundamente é um trabalho de consolidação de todas as leis eleitorais, com exceção das autonómicas, porque essas têm um regime próprio e uma iniciativa privativa, digamos assim. E que está em vistas de poder ser aprovado pela Assembleia da República uma espécie de um código eleitoral que vai condensar, sobretudo as partes gerais, de todas as leis eleitorais, mas que não tem um sentido inovador, tem um sentido sobretudo de condensar, ainda que deva fazer alguns adjornamentos, portanto alguma modernização e atualização de certos conceitos ou de certas entidades, etc. Esse é um ponto que eu queria realçar, tem a ver com isto. Em segundo lugar, a dizer que o Partido Socialista apresentou, não há muito tempo, já há algum tempo, antes das eleições, um projeto de lei que tentava justamente intervir nesta matéria. E intervir no sentido de tentar esclarecer a questão da propaganda eleitoral, dos termos em que ela pode ser realizada, incluindo o dia da reflexão e por causa da emergência das chamadas novas tecnologias das redes sociais que não existiam quando as leis eleitorais foram concebidas por nossos antigos senadores, que as leis são todas dos anos 70. Portanto, essa iniciativa legislativa do Partido Socialista não teve sucesso, mas eu julgo que informações como essas, o Sr. Presidente talvez pudesse distribuir, não sei se já foi distribuído a todos os grupos parlamentares. Exatamente. Sirva de reflexão e até possa suportar melhor a iniciativa do Partido Socialista, que era uma proposta inicial para ser naturalmente discutida e aprofundada, que estava já desperto para esse problema, justamente de que a lei venha a ser adaptada, no fundo, aos novos tempos. Penso que essa iniciativa pode contribuir para isso. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Eu vou então distribuir aos senhores deputados, bem como esse grupo para a consolidação legislativa, não é isso? Portanto, será nesses termos. Senhores deputados, não há iniciativas legislativas e temos então agora a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 263/12 do Governo, que tem a ver com a alteração ao Código de Processo Penal. Com efeito, a palavra ao Sr. Deputado Luís Pita Meja, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, esta proposta de lei, diria que é relativamente simples, Ela visa 5 objetivos que estão, julgo, bem expressos no parecer, que tratam, em primeiro lugar, da harmonização do Código de Processo Civil, como se sabe, teve alterações profundas há pouco tempo, e do Código do Processo Penal em matéria de prazos para a prática dos atos processuais e sua ultrapassagem pelos juízes e magistrados do Ministério Público. Em segundo lugar, a clarificação dos poderes do juiz no que tange à admissão de ou ultrapassagem do limite do número de testemunhas. Em terceiro, a resolução das questões colocadas pelo falecimento ou pela impossibilidade superveniente de um magistrado, mormente por razões de doença, nas audiências em curso, realizadas em tribunal coletivo, no sentido do aproveitamento dos atos processuais anteriormente praticados. Em quarto lugar, a eliminação da sanção consistente na perda da prova por ultrapassagem do prazo de 30 dias para a continuação da audiência de julgamento, interrompida. E em quinto, o alargamento da gravação da audiência a todos os atos nela praticados, incluindo os requerimentos das partes, as promoções do Ministério Público e os despachos dos juízes. Estas alterações também se vão coadunar, por outro lado, com outros diplomas, como aqueles que dizem respeito à suspensão provisória do processo, e ainda uma questão sobre o registro individual das injunções para os condutores, para a proibição de condução de veículos a motor. São estes os pontos fundamentais desta proposta de lei, analisada e de acordo com o parecer que é apresentado. Ela cumpre os requisitos formais previstos no regimento e na Constituição. Foram solicitados pareceres às entidades da Ordem, portanto ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Ordem dos Advogados. E conclui-se que, neste momento, este processo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para o processo legislativo correr os seus ulteriores termos.
Obrigado, Sr. Deputado Pita Beja. Sr. Deputado André Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, apenas e só para felicitar o Sr. Deputado Luís Pita Beja pela apresentação, pela elaboração e apresentação deste relatório e dizer naturalmente que o Grupo Parlamentar do PSD aguardará a sua opinião para hoje em debate em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não... Não havendo outras intervenções, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a discussão e votação na especialidade de duas iniciativas legislativas. A primeira, que é a proposta de lei 165/12 da Assembleia Regional da Região Autónoma dos Açores, relativa à 8ª alteração à lei eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Portanto, os senhores deputados... Não. Sou deputado Montarol, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero cumprimentar a Vossa Excelência e todos os membros da Comissão. Sempre com muito gosto venho à primeira Comissão. E o que traz-me um assunto concreto, que é a proposta de lei enviada ao Parlamento pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores sobre a lei eleitoral. Este diploma foi aprovado na Assembleia Regional por unanimidade. É um iniciativa, infelizmente, consensual, visa estabelecer, como foi mencionado durante o debate na generalidade, um teto máximo para a composição do Parlamento Regional. E aplica, afinal, a regra que foi estabelecida pela Assembleia da República em 2012, quando as últimas eleições regionais, mas fixada temporariamente. Agora estabelece essa mesma regra, mas com permanência. É um diploma que não tem grandes dúvidas, o gasto é extremamente curto e julgo que, em termos de especialidade, pouco dá a acrescentar, o diploma está bem redigido na versão que nos chegou enviada da Assembleia dos Açores. Julgo, portanto, que não há emendas a fazer e que ele pode ser aprovado por essa comissão em discussão na redação da especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente de Montabrel. Sr. Deputado Luís Pita Beja, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou a falar muito, mas não é de propósito, calho. Eu queria já agora também, em primeiro lugar, saudar o Sr. Deputado Mota Amaral, que tem aqui uma, digamos, uma ligação umbilical com este processo açoriano. E começar por dizer o seguinte, realmente nós temos tido agora aqui alguns processos provenientes da Região Autónoma dos Açores, da Assembleia Legislativa Regional, exercendo as suas competências de poder propor, fazer propostas de lei à Assembleia da República. Aliás, há um problema que foi detectado, mas parece que está em vias de solução no âmbito da Presidência da Assembleia da República e da Conferência de Líderes, que é, haviam atrasos no agendamento destes processos, porque como na Conferência de Líderes estão os líderes das várias forças proponentes de leis, os deputados, os grupos parlamentares e o Governo, e cada um puxa pelo agendamento, mas a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores não está presente na Conferência de Líderes e, portanto, não tem um provedor. Terá que ser a Presidente da Assembleia da República. De maneira que, por essa razão, parece que havia uma espécie de um esquecimento de várias propostas. Isso já foi agora detectado. E esperamos que sejamos agora mais célere em dar resposta às propostas que vêm dos Açores. Este é o caso. Também tivemos o referendo regional há pouco tempo, etc. A lei, esta proposta tem a ver com a emenda que era necessário realmente fazer à lei eleitoral por causa de uma espécie de efeitos colaterais de uma coisa boa que nós fizemos, né? Que foi o cartão de cidadão eletrónico com incidência automática no processo de recenseamento. E uma coincidência automática também entre a residência do cidadão e o recenseamento eleitoral. Portanto, isso levaria a que há muitos imigrantes açorianos que, tendo ali a sua residência, agora vieram carregar os cadernos eleitorais, em alguns sítios em grande número, e isso significaria um aumento significativo dos deputados da Assembleia Legislativa. Portanto, o objetivo deste projeto de lei é não deixar que esse crescimento flutue dessa forma. E isso está naturalmente certo. E é claro, isto acontece porque esta lei eleitoral tem incidências próprias, eu já tenho aqui dito isso. Nós tivemos aqui há pouco tempo uma delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores com deputados de todos os partidos e da Presidente da Assembleia por causa da lei do referendo, e falámos nisto. Eu considero que a nossa lei eleitoral dos Açores é a nossa melhor lei eleitoral. É a nossa melhor lei eleitoral. Porque ela consegue fazer o que as outras ainda não conseguiram fazer. E talvez ela possa ser uma inspiração, um espelho para revisões da lei eleitoral. Que é conjugar proporcionalidade com as diferenças partidárias e com as diferenças territoriais. Que são dois problemas. Portanto, e realmente, o sistema encontrado nos Açores permite responder a isso. Portanto, apesar do território ser muito diverso demograficamente, no entanto, todos os círculos eleitorais estão bem representados e há proporcionalidade na representação. Quem tem mais habitantes tem mais representantes. Por outro lado, esta lei eleitoral veio trazer também para dentro da Assembleia Legislativa Regional todos os partidos com o mínimo de representatividade, o que não ocorria antes. Isso também é importante. Portanto, esta lei consegue essas duas coisas e eu penso que é uma lei que, no meu ponto de vista, deveria servir de inspiração também à revisão, designadamente, da lei eleitoral da Assembleia da República. E, portanto, esta modificação que vamos fazer hoje, penso que é positiva e consolida esta lei eleitoral dos Açores. Eu acho isso muito bem, estamos de acordo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Mecha. Isso é a prova que as regiões autónomas trazem-nos sempre, acrescentam sempre qualquer coisa de positivo. Não sei se há outras intervenções. Não havendo outras intervenções, Srs. Deputados, e ninguém pedindo a separação de votação de artigos, votamos na sua totalidade. Eu pergunto aos Srs. Deputados quem vota contra, quem se abstém e, portanto, aprovado por unanimidade. Temos agora a discussão e votação na especialidade do projeto de lei 682/12 do PSD, CDS, PP, que procede à primeira alteração a Lei 14/2008, que proíbe e sanciona a discriminação em função do sexo no acesso a bens e serviços e seu fornecimento. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Francisco Almeida, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que este diploma é um diploma que foi aprovado na generalidade, veio do Grupo de Trabalho, portanto eu creio que estaremos, se os deputados dos restantes grupos parlamentares estiverem de acordo, creio que estaremos em condições de votar em bloco também. Muito obrigada.
Muito obrigado. Portanto, não sei se os seus deputados pretendem a separação de algum dos artigos. Não. Portanto, vamos votar na globalidade. Pergunto aos seus deputados quem vota contra, quem se abstém. Portanto, aprovado igualmente por unanimidade. Temos agora a fixação de redações finais relativamente a dois diplomas. No que diz respeito ao regime jurídico do referendo regional da região autónoma dos Açores, que é a proposta de lei 162/12, houve aqui um problema que é o seguinte. Nós votámos aqui na especialidade e na sexta-feira passada no plenário fez-se a votação final global, mas não se ratificou a votação na especialidade feita aqui. O que quer dizer o seguinte, tem que ser agendado de novo para a próxima sexta-feira para fazer essa votação na especialidade que não foi feita na sexta-feira passada. Portanto, eu pergunto aos seus deputados, votamos hoje, ou fazemos hoje a redação final e pomos data de sexta-feira, ou adiamos isto para outra reunião de janeiro, ou os seus deputados dispensam a redação final? Embora ela tenha alguma extensão, não é? Dispensar. Sr. Deputado, Dr. Filipe, faz
favor. Não me repugna nada vermos já a redação final e depois só atribuirmos-lhe a data de sexta-feira. Não me repugna nada, não é? É uma questão só de irmos adiantando trabalho. Porque creio que não é difícil, eu devo dizer já que estou de acordo com todas as sugestões que são feitas, só tinha mais uma que também, se não se resolver, não é morte de gente. Mas creio que podemos aproveitar, já que este trabalho está feito, não vejo que haja necessidade de estarmos a fazer mais adiamentos, não é?
Também me parece que essa será a melhor forma, não é? Até de ficarmos com isto resolvido, porque este diploma tem sido vítima de sucessivos equívocos. Sr. Deputados, não sei se concordam com esta metodologia. Sr. Deputado Francisco.
Que é a de fazermos a votação agora, sim, Sr. Presidente. Eu, entretanto, Sr. Presidente, se me permitir, fazia aqui uma proposta de alteração que tem que ver com o seguinte: no corpo do artigo 2º, e uma vez que esta lei é decalcada da Lei do Referendo Nacional, onde se lê o referendo regional pode ter como objeto questões de relevante interesse regional, talvez fosse de se alterar, e que é aliás o que consta do texto final e não da proposta dos serviços, o referendo regional só pode ter por objeto questões de relevante interesse regional, que é de resto o que consta da Lei do Referendo Nacional, sendo certo que esta lei, sendo calcada da Lei do Referendo Nacional, talvez faça sentido que se faça esta alteração também.
Obrigado. Portanto, há esta proposta do PSD e sei que o PCP também terá uma. Sr. Deputado Dr. Filipe, faz favor.
Tenho, Sr. Presidente, é só o seguinte. No artigo 51, relativo aos tempos de antena, há uma referência à RTP Açores e à RDP Açores. Acontece que já não há RDP. Já não há RDP. E, portanto, o que se trata aqui é de ser... Todos percebemos que o número 1 diz respeito à televisão e o número 2 diz respeito à rádio. Simplesmente a empresa RDP já não existe, existe a RTP. Agora, eu não sei bem como é que isto se resolve. Eventualmente, eu estive a ver no site da RTP como é que os canais são apresentados. E é apresentado como, a rádio é apresentado como Antena 1, Antena 1 Açores. E, portanto, eu creio que isto, uma solução possível será onde está a RTP Açores, televisão manter, RTP Açores, e onde está a RDP Açores, talvez pôr Antena 1 Açores, mas isto talvez algum seu deputado... mas esses não têm. Acho que não têm. Ah, e daí não sei.
Lá no sul faz.
Antena 1, antena 2. E tem tempos de antena? É que isso não...
Na Madeira também há.
Está bem, mas não... Não, mas não é... Está bem. Mas não é um canal específico. Ah, mas a antena 1 também não sei se é. Portanto, convinha... Não sei exatamente... Como eu não ouço rádio nos Açores, não sei que rádio é que se ouve por lá.
Sr. Deputado Francisco Almeida, pois...
Presidente, se nos der um minuto, tentaremos que o Sr. Deputado, o Sr. Presidente Mota Amaral, volte e nos dê nota sobre, de facto, qual a melhor nomenclatura a dar. Tentaremos o contacto, pelo menos, Sr. Presidente.
Senhores deputados, podemos votar? Estão votando quem vota contra, quem se abstém. Portanto, aprovada por unanimidade esta redação final. Temos agora a apreciação e votação de relatórios sobre iniciativas europeias. Temos uma primeira que tem a ver com uma decisão do Parlamento Europeu no domínio da liberdade, segurança e justiça. Dou a palavra para o efeito ao Sr. Deputado Paulo Ruiz de Oliveira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia às senhoras e aos senhores deputados. A nossa estimada Comissão de Assuntos Europeus remete-nos ou solicita-nos mais este relatório que nos compete nos termos legais, nomeadamente para a apreciação do princípio da subsidiariedade. O que está em causa aqui, e ao contrário do costume, é a revogação de alguns atos. E a revogação de alguns atos em que estão em causa direitos, liberdades e garantias. Do conjunto de atos a revogar, destacaria, por ter conexão direta com as matérias que nos prendem, disfunções das fronteiras externas, meios de prova recolhidos no âmbito do Tratado de Schengen, a expulsão do território, imigração ilegal, emissões ou carimbos de passaportes, normas relativas a oficiais de ligação. O que acontece? Acontece que este conjunto de normas, que ora revogadas, obviamente que foram elas mesmo, ou pretende-se revogar, porquanto já foram substituídas por outras e, portanto, elas perderam completamente sentido e estão, nesta altura, completamente obsoletas. Ademais, dado que estou em causa com o momento de artigos do tratado, que tem a ver com políticas comuns, nem sequer se coloca aqui a questão ou a dúvida se estaremos ou não a violar o princípio de subsidiariedade. E, portanto, e face ao exposto, concluímos que este conjunto de decisões não viola este princípio e, portanto, propõe-se a remessa do relatório à Comissão respectiva. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios. Não sei se há intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado este relatório. Temos agora uma proposta de decisão no domínio da cooperação policial, da cooperação judiciária em matéria penal. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado João Lobo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Na sequência da apresentação da proposta de relatório anterior, esta proposta de relatório versa sobre duas propostas de decisão. Se o Sr. Presidente me permitir, apresentá-las aí de uma única leva a proposta de decisão 714, o COM 714 final, e depois o COM 715 final. No fundo, a Comissão efetuou uma avaliação dos atos jurídicos relacionados com o espaço de liberdade, segurança e justiça, nos quais se inclui o acervo relativo ao terceiro pilar, constatando o fenómeno conhecido da elefantíase legislativa. E daí a proposta de avaliação de atos que se caracterizam em quatro vertentes: decisões, declarações, atos e ações comuns. Atos propriamente ditos e ações comuns. Nas duas propostas 714 e 715, constata-se de facto que ou o objeto sobre os quais, relativo aos quais os atos propostos, a sua revogação, deixaram de existir, ou os efeitos já se produziram, ou ocorre previsão normativa que tornou abrogada a previsão anterior, ou a sua natureza temporária fê-los cessar. E portanto, propõe-se que estes atos sejam objeto de revogação. De modo que não ocorre violação do princípio da subsidiariedade, no entendimento do relator, e se estas duas propostas de relatório, se estas duas propostas de relatório forem aprovadas, propõe-se que também as mesmas sejam remetidas à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, deputado João Lobo. Vamos votar então as duas iniciativas europeias, 714 e 715. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovadas as duas. Temos agora uma última que diz respeito à cessação da participação do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte em determinados atos da União Europeia. Sr. Deputado Paulo Simões Ribeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos as senhoras e senhores deputados. Resumidamente, relativamente a esta comunicação que tem como base uma proposta de decisão do Conselho que determina que certas disposições decorrentes da notificação e das disposições relativas à cessação da participação do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte em determinados atos da União no domínio da cooperação policial e da cooperação judiciária em matéria penal, que foi adotada relativamente à entrada em vigor do Tratado de Lisboa. No âmbito do Protocolo 36, o Reino Unido notificou o Conselho que não aceitava alguma das competências da Comissão e do Tribunal de Justiça, que foram introduzidas pelo Tratado de Lisboa no domínio da cooperação policial. Simultaneamente, o Reino Unido notificou o Conselho da sua intenção, não notificou o Conselho da sua intenção de participar nas decisões de Prum, tendo o Conselho decidido ser-lhe vedado o acesso à base de dados Eurodac e às impressões digitais ali contidas. Em virtude das decisões de 2008 e 2009, foi determinado um prazo de 10 dias a contar da entrada em vigor da decisão ora proposta para que o Reino Unido inicie uma análise aprofundada para avaliar os benefícios e vantagens de vir novamente a participar nestas decisões. Se o resultado for positivo nesta análise que o Reino Unido fará, deve decidir até 31 de 12 de 2015 se notifica ao Conselho a decisão de voltar a participar. Caso não notifique, no prazo de 4 semanas a contar da referida data, a Comissão apresentará um relatório sobre os efeitos decorrentes da não participação. Resumidamente, é este o conteúdo desta comunicação de proposta de decisão. Caso venha a ser aprovada pelas senhoras e senhores deputados, a mesma deve ser metida à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Simão Ribeiro. Não sei se há intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada. Temos agora duas petições para distribuir. Uma primeira é subscrita pelo Sr. Pedro Miguel Almeida Gonçalves, cujo objeto é solicitam... Posso? Este Presidente cada vez manda menos. E o objeto é solicitam a reabertura dos postos de atendimento da PSP de Lessa do Bailio e de Guifões. Sr. Deputado Francisco Almeida.
Sr. Presidente, A Sra. Deputada Andréa Neto gostaria de ficar com a petição 448 e o Sr. Deputado Paulo Ribeiro com a petição 453, se não houver oposição da Comissão. Muito obrigada.
Eu queria dizer que a outra petição é subscrita, a primeira peticionária é a Sra. Dona Cátia Sofia da Silva Marques Rodrigues e o objeto é em defesa dos serviços públicos em Sines, Tribunal, Serviço de Finanças e Centro de Saúde. Portanto, será a Sra. Deputada Andréa Neto a primeira e o Sr. Deputado Paulo Simões Ribeiro a segunda. Ficam então distribuídas. Regressamos então à redação final do regime jurídico do referendo regional da região autónoma dos Açores. Sr. Deputado Francisco Almeida, já temos solução, faz favor?
Sr. Presidente, eu não sei se temos solução, mas temos pelo menos proposta. Não sei se não seria mais curial, no artigo 51, no que se refere à RTP Açores e à RTP Açores, substituir as referências à RTP por Serviço Público de Televisão e Serviço Público de Rádio. Mas, entretanto, o PCP não está presente e tendo feito essa proposta... Sr. Presidente, para o efeito, se me der a palavra, aquilo que está em causa são os tempos de antena. Portanto, os tempos de antena sempre se referirão, neste particular, ao Serviço Público de Televisão e de Rádio. Portanto, creio que a referência em concreto ao nome da empresa é relativamente indiferente. Permitir é inserir, a seguir o referendo regional, inserir um inciso só pode ter por objeto e fazer, no fundo, um paralelismo com a lei de referendo nacional.
Senhores deputados, vamos então votar com estas... Senhores deputados, vamos votar com estas alterações, a proposta pelo PSD e a proposta pelo PCP. Quem vota contra, quem se abstém e, portanto, aprovados com as alterações propostas, não só pelos serviços, como também pelos partidos PSD, CDS, PP e PCP.